Jornal da Ajures. Apresentação.
Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do Jornal da Júris, uma produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Sou o jornalista Christopher de Matos, fico na sua companhia nesta edição do Jornal da Júris, hoje substituindo a titular desse programa, a jornalista Graziela Duarte, que está usufruindo aí de boas férias, vou tentar substituí-la à altura, sem a mesma beleza, sem a mesma competência, mas acreditando aí conseguir desempenhar um papel no mínimo razoável com os nossos ouvintes da Rádio Web Ajures nesta semana. O Jornal da Ajures, você sabe, é um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Nessa edição, vamos tratar da articulação da associação em Brasília, no acompanhamento de projetos de interesse da magistratura. Também vamos falar um pouco mais sobre a escola da Júris, sobre cursos, a reestruturação. Conosco para isso debatem no estúdio a vice-presidente de Patrimônio e Finanças da Júris, doutora Jocelane Teixeira, e também o diretor da Escola da Júris, o desembargador Cláudio Luiz Martineves, presentes aqui conosco ambos. Doutora Jocelane, obrigado por aceitar o convite, estar mais uma vez aqui conosco no Jornal da Júris, uma semana que foi intensa, a senhora cumpriu uma agenda de reuniões, de atividades em Brasília e certamente há muito o que repassar aos magistrados aqui do Estado. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite.
Eu que agradeço o convite, minha saudação ao jornalista Christopher, ao colega Cláudio Martineves, que é um prazer compartilhar com ambos este espaço.
Desembargador Martineves, também mais uma vez presente no Jornal da Júris, um prazer em recebê-lo novamente para falar da escola, que vive um momento de reformulação, há novidades. A gente vai falar também um pouco sobre os cursos que estão em andamento, com inscrições abertas, e certamente é um momento de muitas novidades na escola. Mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço, Christopher, por estar podendo aqui transmitir aos colegas novidades a respeito das nossas ações na escola. Também fico bastante satisfeito de estar aqui dividindo a mesa com a colega Jocelane, nossa competente vice-presidente da Júris, e que tem uma atividade importante aí nos rumos da associação.
Perfeito. Se o senhor me permite, ladies in first, é uma regra aqui do Jornal da Júris, claro, claro. Desembargador. Doutora Jocelane, foi uma agenda bastante cheia, repleta de reuniões, de encontros com deputados, senadores, enfim, eu gostaria que a senhora fizesse um breve resumo dessa semana que a senhora esteve em Brasília acompanhando os interesses, os projetos de interesse da magistratura.
Certo. Bem, Christopher, são duas semanas consecutivas já.
Na verdade, duas.
E estou indo para a próxima, aproveitando esse período que eu estou, então, liberada da jurisdição para estar na Júris por um mês, tentando contribuir com os colegas que trabalham a nível nacional, no Congresso Nacional, com pautas de interesse da magistratura em relação a projetos de lei e PECs que tramitam lá no Congresso Nacional e que dizem respeito, direto ou indiretamente, a questões próprias da carreira da magistratura e da estrutura do Poder Judiciário. O trabalho lá é muito grande mesmo, tendo em vista o número de parlamentares, número de bancadas e o fluxo que há dentro do cenário político de influências, seja de partidos, seja de grupos que compõem, né, o Congresso Nacional. O trabalho não é exclusivo meu, a Júris se agrega a uma mobilização e uma assessoria parlamentar que há a nível de AMB para fazer esse contato com os deputados. O principal ponto tratado na semana passada foi, e que vai ser nesta semana, é o PL 3123, que é um projeto de lei de iniciativa do governo, do Poder Executivo, e que tenta regulamentar o teto da remuneração dos servidores públicos e da administração pública indireta, e inclusive de algumas entidades privadas que recebam recursos públicos. A nossa preocupação e nosso trabalho atento nessa matéria é porque o projeto original e a proposta de substitutivo também do deputado Marques aqui do Rio Grande do Sul importariam em incluir e limitar ao teto algumas verbas de natureza indenizatória que já são conquistas remuneratórias da magistratura. Então nós temos um trabalho no sentido de levar a compreensão aos parlamentares do porquê e do conceito dessas verbas, da formação do todo remuneratório dos magistrados e trabalhando individualmente com os líderes das bancadas, com os deputados que se propõem, nas comissões que se propõem a relatar esse tema, a fim de que, ao final, obtenhamos êxito de aprovar uma lei, na aprovação de uma lei que nos permita manter o nosso padrão remuneratório como atualmente está composto.
E este é um projeto, doutora Celani, que tem algumas peculiaridades, me parece. Tramita simultaneamente em várias comissões, pode ir a plenário sem ter tido aprovação em outra comissão. Exige ainda mais um esforço concentrado para conseguir fazer esse relacionamento com os parlamentares, né?
Sim. O projeto de lei, como veio do governo como de urgência, então há uma questão regimental que ele deve ser votado em seguida. O relato que nós obtivemos de um líder de um partido com quem falamos em Brasília, que já está para ser pautado na próxima semana. Então, nós trabalhamos duas semanas consecutivas, porque na semana anterior o projeto estava na Comissão de Trabalho e Serviço Público e foi aprovado um substitutivo que nos contempla. De autoria do deputado Lucas Virgílio. No dia seguinte já foi para a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, e aí com um substitutivo apresentado pelo deputado Marquesan, que esperávamos fosse votado na quarta-feira, e não foi. E sempre a gente tem que avaliar ali se vai ser aprovado ou não, porque depende da composição dos parlamentares que estão no momento da votação, e todos fazem parte de diversas comissões. Então, aquela formação do grupo que vai votar, ela é muito fluida, ela se modifica o tempo todo. Não foi votado. Independentemente disso, como é projeto que tramita em regime de urgência, pode ser que ele vá a plenário sem esgotar a discussão nas comissões.
Seria lamentável, né? Violaria, inclusive, o rito tradicional de discussão dos projetos, o que certamente não seria o mais indicado, né?
Não permite que se faça. Como é um tema? Primeiro que é antigo, porque é uma regulamentação da Constituição Federal. Então, não é uma matéria que, nosso ver, precise de urgência. Mas se ele veio desse modo do governo, é regimental que ele tramite e possa superar essa discussão. Mas, evidentemente, que é um planejamento de futuro, com uma repercussão de longo prazo, e que o ideal seria que o tema fosse mais amplamente debatido.
A senhora colocou recentemente, participando das nossas conversas nos espaços da Rádio Web Ajuris, também de um novo cenário político, minimamente razoável ao interesse de questões da magistratura, que pelo menos a possibilidade de dialogar com os parlamentares, o que até então não estava acontecendo. A senhora reforça esse pensamento nessa última semana?
Na verdade, eu não sou uma expert em análise política, né? Mas o que a gente tem percebido, conversando com os outros colegas, que, embora a crise política do país e econômica não tenha se alterado, há uma certa estabilidade dentro da crise. Na sessão conjunta agora para a derrubada dos vetos, né, do Congresso Nacional, a gente viu muito discurso pró-impeachment, enfim, mas é muito mais retórica do que os próprios deputados, conversando com eles informalmente, nos passam de que haja um movimento efetivo no sentido de uma crise maior institucional. E agora, com o recesso parlamentar, enfim, nos parece que efetivamente a situação política de Brasília está se acalmando um pouco, o que permite, sim, que os parlamentares possam nos receber, possam nos ouvir e possamos intensificar essa conversa num momento de um pouco mais de tranquilidade. Essa é uma avaliação que não é só minha, mas é muito colhida, assim, do grupo de colegas que está atuando lá em Brasília, no Congresso Nacional.
Paralelamente a esse projeto, esse PL 3123, doutora Jocelaine, a Júris também acompanha já há um bom tempo e faz este acompanhamento da tramitação da PEC 63. A senhora esteve recentemente conversando também com senadores sobre esse projeto e na manhã de sexta-feira, inclusive, conversou com o presidente do PP do Rio Grande do Sul, Celso Bernardi, para realmente buscar este apoio, inclusive, da senadora Ana Amélia, reforçando a importância que atue pelo interesse da magistratura. Eu gostaria que a senhora fizesse um relato desse projeto também.
Bem, a PEC 63 tramita desde 2013. Nós sabemos que não é um tema simples, especialmente numa situação econômica desfavorável do país, porque ela, de algum modo, nós temos tentado mostrar que ela não importaria um acréscimo tão grande de despesa, mas essa é a grande preocupação de todos os parlamentares, mesmo aqueles que não são da base do governo, porque têm a noção de que há setores com bastante dificuldades no país. De qualquer modo, nós estamos trabalhando e conversando com os parlamentares e mostrando o fosso que há remuneratório hoje entre colegas da ativa e aposentados, a necessidade da paridade, o conceito de que a magistratura é única e que magistrado é tanto da ativa quanto da inativo, e trabalhando para tentarmos construir um cenário que nos permita, via Associação Nacional, e também isso depende muito, de algum modo, de uma sinalização do Supremo Tribunal Federal, que impulsionar a tramitação dessa PEC e chegarmos a bom êxito. Todos os colegas sabem, a gente noticia isso, que não nos favorece simplesmente fazer com que seja votado qualquer proposta de alteração legislativa que contemple, de algum modo, os interesses da magistratura. Nos é importante que seja votado no momento que nós possamos ter um avanço e êxito. Então, a gente, nesse trabalho, avança, recua e vai fazendo essa reavaliação. O que nós temos feito é divulgar, então, essa dificuldade que a gente tem da questão remuneratória, a diferença atual que há entre ativos e inativos, e tentando, aos poucos, conversando com os parlamentares, com os nossos senadores, e por isso também procuramos o presidente local do PP, em função, né, que temos uma senadora desse partido no Rio Grande do Sul, que nos recebeu muito bem, todos nos receberam muito bem, senador Lazieira, senadora Ana Amélia e o Bernardes aqui no Rio Grande do Sul, no sentido de levar a nossa preocupação com essa questão que tanto aflige a classe, e não é uma preocupação só dos inativos, é uma preocupação dos ativos também, todos nós pretendemos ser aposentados um dia e pretendemos manter a paridade remuneratória. Então, aos pouquinhos, pensamos que estamos avançando nesse tema, que não podemos prometer para os colegas que vai ter uma solução imediata como gostaríamos, né? Mas é um trabalho que a gente faz constantemente e que, aproveitando esse momento político que talvez seja um pouco menos crítico, se analisarmos essa legislatura, sim, de janeiro até agora, talvez o melhor cenário possível, estamos trabalhando para avançarmos nesse assunto.
Você está acompanhando o Jornal da Júris, aqui pela Rádio Web Ajuris, programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações também da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Conosco hoje participam a vice-presidente de Patrimônio e Finanças da Júris, doutora Jocelaine Teixeira, e também o diretor da Escola da Júris, o desembargador Cláudio Luiz Martinez, que não falou no primeiro bloco, mas já volto com ele no segundo bloco para falar das questões da escola. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em seguida.
Estamos apresentando Jornal da Júris.